Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui com o nosso programa. Vamos falar então com o Vitor e também com mais um convidado que participa hoje do programa, o professor Evson Malaquias, da Universidade Federal de Pernambuco. Queria, Vitor, que você introduzisse qual que é a situação, e aí a gente conversa com o companheiro Evson, que já está aqui. Seja muito bem-vindo aí.
Bom, nós estamos trazendo o companheiro Evson Malaquias pela segunda vez para tratar mais ou menos o mesmo assunto, na verdade, o desenvolvimento do caso dele. O que está acontecendo, em resumo, é o seguinte: ele, melhor do que todos nós para explicar, o companheiro está sofrendo sistematicamente a perseguição pela reitoria, pela instituição de conjunto da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo aí teria começado com a solicitação, com o enfrentamento do professor Everson com setores que defendiam a permanência de homenagens a figuras ligadas à ditadura militar dentro do Instituto, dentro da universidade. A partir disso daí, né, que também isso já foi o resultado da pesquisa que ele vinha fazendo, aconteceram aí uma série de processos de sindicância. Salvo engano, isso daí também já está se espalhando para outras pessoas. Né? Não é um caso isolado, né? É muito sintomático que isso esteja relacionado com a homenagem à própria ditadura militar, mas também tem a ver com toda a ofensiva reacionária contra as universidades, públicas. Então, vou pedir aqui primeiro para o Everson relembrar o caso, né? E introduzindo aí o que é que nós temos de novidades, a que passo anda, né, a situação dele. E dependendo, se a gente tiver tempo, podemos discutir também um pouco da própria pesquisa dele.
Opa, oi Edson. Boa tarde, Edson. Tudo bom?
Tudo bem, Edson. Obrigado aí. Esse mundo está
maravilhoso. Fecha o seu microfone, Vitor. Acho que está dando problema. Pode falar, Edson.
Agora melhorou? Pronto. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, Eduardo Vasco e Vitor Assis por essa segunda oportunidade, né, de trazer aí para o Brasil todo sobre um problema, né, que a UFPE está passando, mas que não é especificamente da UFPE, pelo que nós estamos entendendo, né. O Vitor levantou uma questão da ditadura aí, e mesmo estarmos uma chamada sociedade burguesa democrática, as instituições estão muito longe de uma prática democrática, né? Mesmo que a instituição esteja num discurso que se assemelhe ou se aproxime de uma democracia. Mas as práticas institucionais não têm muita diferença do período da ditadura, né? E essa sindicância que eu estou sofrendo, né, teve início por esse tema da mudança do nome do auditório, que nós vamos retomar agora essa discussão, que era um nome do auditório da ditadura e um representante da ditadura. Isso desagradou muita gente. Por sinal, o meu departamento chegou a apresentar uma nota pedindo suspensão de debate. Veja, não é nem a mudança, é uma suspensão do debate sobre o tema. Então, isso é muito grave, muito sério, e no processo da sindicância piorou ainda mais. Né? Nós estamos identificando dois tipos de crimes que a reitoria e a base social que apoia a reitoria estão cometendo: um de assédio moral e outro de abuso de autoridade. São dois crimes que participam do nosso código penal. Então, são violências atrás de violências, testemunhas que são chamadas simplesmente para dizer que houve alguma averiguação, e chegam lá as pessoas simplesmente para falar pessoalmente de você, fazer a acusação. E normalmente eu ouvi falar, alguém me disse informalmente, quer dizer, é de uma violência, né? Um colega professor de história agora mandou um áudio para mim e disse que não sabia nem o que comentar, porque parecia que eu estava nos porões da ditadura. Uma colega minha do CE, ela disse, não, porões da ditadura, não, porões do CE, do Centro de Educação. Porque, de fato, a prática que está sendo institucionalizada lá não fica muito aquém do período da ditadura. Né? Só para a gente relembrar, Eduardo, faz muito tempo e você está sempre com novos convidados, nós já chegamos a dar, naquela época, a advogada tinha dado entrada com dois processos contra a reitoria, porque ela não conseguia advogar, falta transparência no processo, e ela não conseguia me defender, porque quando falta transparência, a gente não consegue ter argumentos para poder defender. E eu já entrei agora, recentemente, mais um, nós estamos com mais dois processos em meu nome. Então, totalizam 4 processos contra a reitoria, né? E eu já avisei que nós vamos, provavelmente, mais 2 processos virão até abril, que nós, eu vou entrar com um e a advogada vai entrar com outro, porque é inadmissível que a universidade que se constrói sua identidade, Paulo Freire, que é uma principal figura de imagem do diálogo, ela desenvolve uma prática extremamente autoritária, muito próximo da ditadura e, como disse meu colega de história, dos porões da ditadura. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, de novo estar voltando para cá, porque provavelmente se não é um caso isolado na UFPE, provavelmente deve existir. Eu, naquela época, eu fiz um levantamento que no Brasil era mais de 30 mil denúncias de assédio moral em órgãos públicos federais, né? Que foi feito um levantamento sobre essas práticas institucionais. E eu gostaria de acrescentar mais um dado, que isso não só está acontecendo comigo, né? Há um outro departamento do Centro de Educação, da UFPE, que temos 4 professores que estão sofrendo também processos administrativos. E, coincidentemente, a universidade começou a fechar todos eles, só deixou o meu aberto e começou a fechar os outros. Só que os professores também não estão satisfeitos com o arquivamento. Porque já criou um dano, né? Porque já tirou a paciência dele, perde o sono, cria atrito dentro do departamento, aí começa a vir as piadas. Então, assim, está sendo uma prática generalizada na UFPE, que, infelizmente, a gente tem que fazer essa denúncia para que essas práticas não venham e voltem a repetir. Porque só traz danos para a imagem da universidade, só traz danos para a saúde mental do professor, desvia o nosso papel do trabalho, que é a pesquisa, a aula e a extensão, para poder ficar se defendendo e informando a comunidade, ao Brasil todo, o que é que está acontecendo com o professor Edson, que não é somente um caso dele isolado, é uma prática comum. Eu sou da sociologia e a gente sabe que existe um conceito chamado cultura organizacional. Então, a cultura organizacional da ditadura nunca foi enfrentada. Nunca foi enfrentada. Houve algumas mudanças de portarias, mas só recentemente é que o estatuto da UFPE foi modificado uns 3, 4 anos. Ela conviveu mais de 20 anos com o próprio estatuto da ditadura. Isso é um dado, é um indicador importante para mostrar sobre o conservadorismo das universidades, das universidades federais, e aí provavelmente as estaduais, municipais, devem conviver com esse tipo de prática de sindicância. Então, na verdade, a briga minha e advogada, a gente ganhando na justiça, ela vai democratizar a universidade, porque a gente está exigindo que seja transparente e público os processos de sindicância, que o advogado consiga postar as coisas, consiga acompanhar, consiga imprimir a documentação e consiga fazer recursos também numa pasta pública. Se você perguntar como é o processo, a sindicância é que tem importância, é ela que controla todo o processo e o acusado e o advogado não consegue fazer a defesa conforme um Estado de Direito Democrático exige, que é transparência pública para que a advogada consiga intervir, consiga colocar os seus processos e que esses processos sejam transparentes. Então é uma luta, por de fato, por a democracia. Mas nós sabemos que no capitalismo, né, Eduardo, é complicado você falar de democracia, né? Então a gente tem alguns ganhos e perde muitos em outros, né? Você estava falando agora da luta dos trabalhadores rurais, da perseguição à rainha, né? A perseguição ao PCO, né? O PCO foi perseguido recentemente para tentar calar a sua voz. Então, falar de democracia na universidade é uma luta permanente no capitalismo, né? Eu acho que só a ruptura com o capitalismo, eu venho dizendo isso para as minhas alunas, para meus alunos, não tem como haver gestão democrática. A minha área é de debate sobre gestão democrática no Estado, não tem possibilidade numa estrutura capitalista e numa tradição de 400 anos de escravidão e de um capitalismo dentro do marco internacional extremamente dependente, envolvido e servil aos interesses do capital. Então, assim, tem uma misturada de elementos aí que legitima e propicia uma ditadura nas instituições públicas federais. Eu, particularmente, não chamo de instituição pública, eu chamo estatal. Porque o povo não tem controle dessas instituições, né? Não tem nenhum, né? O empresário tem muito mais controle sobre a UFPE do que os próprios estudantes sobre os seus destinos, né? Então, de fato, o que está acontecendo comigo é um debate sobre democracia nas universidades públicas.
E os estudantes não têm nenhum poder, né, dentro das universidades. Uma coisa interessante que você sempre falou de ditadura, inclusive, né, você está sendo perseguido por denunciar a própria ditadura militar, né, é que as universidades hoje, o ensino, eles são uma herança da ditadura militar, logo no começo da ditadura militar houve aquele acordo, né, do MEC com a USAID, que é uma agência fachada da CIA nos Estados Unidos, que fez com que os Estados Unidos e a CIA tomassem o controle das universidades brasileiras. Sim. Isso daí, com a ditadura militar, né? E isso daí continua até hoje, não é, Edson?
Sem dúvida, a ditadura tem um papel importante ainda hoje nas instituições, né? A gente mexeu pouco nela, né? Só para você ter uma ideia, agora eu acho que a ditadura esse autoritarismo, vamos dizer assim, talvez seja um conceito mais apropriado, esse autoritarismo da universidade, ela antecede, né? Porque é antes da ditadura. Na verdade, as universidades sempre foram controladas pela oligarquia local, né? Ela sempre teve o senhor de terra, o senhor do café, o senhor do açúcar, o senhor da cana, o senhor do algodão, controlando essas instituições, né? O que a ditadura fez foi sistematizar e, eu diria, sofisticar os processos de violência interna. As sindicâncias, a prática da sindicância não tem diferença da ditadura. Para você ter uma ideia, eu não sou acusado de nada. Não existe nenhuma tipificação de crime. Nenhuma. A comissão sindical chegou, você praticou esse certo crime. Ele não diz isso. Ele junta um bocado de professor para falar mal de mim. Tem essas divergências também da mudança do nome do auditório. Tem as greves, que eu sempre apoiei as greves e as ocupações dos estudantes, dos professores na universidade, dos servidores. Eu sempre fui uma pessoa atuante. Eu fui do sindicato dos professores, né, do Andes. Eu fui do sindicato da ADFEP. Então a gente sempre teve dificuldade nessas lutas e essas pessoas não esquecem a gente, né? Apesar de ter saído da diretoria, mas eu não saí da política, né? Então essa minha pesquisa sobre a ditadura e sobre a Universidade Federal de Pernambuco, eu já tenho mais ou menos uns 7 livros só sobre isso, então eu não tenho pouco conhecimento, eu tenho muito conhecimento, e isso termina também incomodando interesses, né, de pessoas que prefeririam que a gente não mexesse em pontos tão, tão polêmicos. Só para eu te dar um dado agora sobre os estudantes. Você falou muito bem sobre o pouco espaço que os estudantes têm. Recentemente, a estudante travesti Charlie, que é da Casa do Estudante, ela foi processada por professores com apoio da segurança da universidade e queriam prendê-la, simplesmente porque ela participou da resistência contra a prática autoritária da reitoria, na luta por defesa das reivindicações dos estudantes. Então, ela estava sendo acusada de criminosa por ter usado a violência no conselho universitário, ter agredido. Só que os vídeos demonstraram que ela é que estava sendo agredida pelos professores. Então o vídeo foi uma prova a favor dela. E a justiça, e a juíza chegou, olha, ela estava mais para vítima do que agressora. Então retirou e arquivou o processo contra a estudante Charlie recentemente, alguns 6 meses atrás, em 2022. Foi uma grande vitória. Uma grande vitória que o movimento estudantil teve com uma pessoa representativa do oprimido. Ela, casa de estudantes, sem recurso nenhum, ela era de, estava, ela vinha de São Paulo, da casa de estudante, travesti, que é uma das vítimas, dos alvos mais fáceis dessa violência do ódio que está sendo implementada pela extrema-direita, e a universidade aumentando o risco de vida para pessoas podendo pegar até 2 anos de prisão. Quer dizer, isso é um absurdo, uma instituição pública federal utilizar do sistema da repressão para tentar calar as vozes estudantis. Mas ela saiu vitoriosa e é uma grande referência hoje para a luta dos estudantes da UFPE.
Perfeito, Ebson. A gente vai entrar em mais um intervalinho de 1 minuto e a gente volta logo depois desse intervalo para continuar discutindo.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.